Saudações, amigos da Mestre SEO. Vamos começar mais um MestreCast, edição 60 do nosso programa. Aqui na Mestre SEO, nossos debates estão de volta. Nosso programa finalmente voltou para todo mundo que estava reclamando. Tem muita gente brava.
Para a nossa alegria.
Para a nossa alegria. Boa, Frank. A gente volta, então, a fazer esse programa. A ideia não era parar, gente. Desculpa mesmo. Foram contratempos aí recorrentes nas últimas semanas. Mas a gente não deixou completar um mês de inatividade, a gente voltou antes, então olá de novo para todos aí que escutam a gente, que acompanham esse MestreCast, esse programa, esse nosso podcast. Aqui comigo mais uma vez o Fábio Ricota, né, voltando também junto conosco para fazer, já que o último programa não teve nenhuma pessoa daqui do nosso time, então o Fábio volta também. E aí, Fábio, vamos voltar.
Fala aí, que beleza, 60?
60, cara.
É? 60 mesmo?
60, 6.0.
Uh-huh. E aí, pessoal, tudo bem? Tava segurando a piadinha. No início do vídeo aí. Tudo bem, estamos de volta aí pra mais uma gravação. Hoje a gente tem um convidado especial, eu tava querendo trazer desde a edição número 1, né? Boa. Mas por forças maiores aí, a gente não tava conseguindo alinhar uma agenda, faltou um convite e tal, mas agora a gente tá com tudo, meu. Agora esse MestreCast vai bombar.
É verdade, aliás, a gente, apesar do tempo inativo, a gente conseguiu muitos avanços nesse sentido, né, Fábio? Vamos trazer gente nova pra cá nas próximas edições aí.
Fez a liçãozinha de casa, né?
Boa, boa. A gente primeiro ajeitou.
Pagamos umas pessoas.
Demos um rumo pro negócio aqui, pra dar uma melhorada. Mas vamos que vamos.
Cash patrocinado aqui, a gente pode pagar para as pessoas.
Boa, contato. MestreCast@. Mas vamos lá. Deixa eu apresentar antes do nosso convidado especial que o Fábio falou. Vamos falar aqui com o Frank Marcel, que tá aqui com a gente, já que ele que se manifestou aí alegremente com o retorno do MestreCast. E aí, Frank?
E aí, que tudo bom? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Vou poder participar do MestreCast de estreia de um convidado diferente que a gente tava aguardando aí, poder trocar uma ideia com ele. Oi, que ficou um tempo sem gravar, perdeu a mãe aí da brincadeira, já tomou duas toladas de começo, mano.
Pois é, cara. Eu acho que o Tino foi embora.
Sempre toma. É foda, cara.
Não, mas não é bem por aí também, né? A gente vai voltando à velha forma.
Trollada número 3.
Trollada. Só ele.
Continue aí, galera. Continue aí.
O Wick tá muito devagar hoje.
Tá muito devagar hoje.
A gente vai pegando a manha de novo durante o decorrer do programa. Posso apresentar o nosso convidado, Fábio? Ou você quer fazer as honras? Como nós vamos apresentá-lo?
Pô, pode apresentar aí, que depois eu complemento.
Maravilha, então. Então, pessoal, a gente conseguiu depois de muito tempo, aliás, depois de todo o tempo dessa existência desse MestreCast, a gente sempre quis que ele participasse com a gente aqui, afinal, é uma pessoa bastante conhecida que está há muito tempo com a gente, né, nessa comunidade, toda nesse trabalho, já palestrou, já participou de diversas coisas aí. Anda meio sumido, rapaz, né, mas a gente conseguiu resgatar ele aí do anonimato para que ele participe desse MestreCast 60 com um tema muito legal. E eu quero dar boas-vindas mesmo a você, Cassiano Travarelli, aqui no nosso MestreCast. Obrigado por aceitar o nosso convite.
É uma honra estar participando com vocês aí. Obrigado pelo convite aí. Gostaria de agradecer. E realmente, né, fazia tempo já tinha conversando que queria participar aqui com vocês para poder discutir. E acho que agora foi até uma hora oportuna, pegou um tema legal e a gente já veio até com umas discussões bacanas no evento que estava agora. Acho que pegou um momento legal. Então é, cara, um prazer estar participando aqui com vocês aí. Espero aí estar contribuindo aí com as nossas discussões para poder ajudar o pessoal aí nessa dificuldade agora que veio com o Pinguim.
Pra quem não conhece o Cassiano Travarelli aí, né, como eu particularmente conheço, meu veterano, né, da universidade, veterano do Frank também, formado em ciência da computação lá na Unifei, lá em Itajubá.
Altas rachas durante os...
O nosso time sempre dava de lavada no time do Cassiano, na goleada,
aí é
sempre.
Mentira,
hein? Cassiano, mó perna de pau, eu marcava ele, não conseguia fazer nenhum gol. Tá? Não, brincadeiras à parte lá, era pau a pau os times lá, nosso versus os veteranos lá, que era o time do Cassiano. E o Cassiano é um dos caras que mais contribuiu e contribui pra comunidade comunidade SEO brasileira, ele é um dos responsáveis aí pela comunidade estar do jeito que está hoje em dia. Ele já escreveu muito para o Brasil SEO, brasilseo.com.br, um blog que ele alimentou muito tempo com o Anderson, né, que hoje está no UOL, com o Johnny, que hoje está nos Estados Unidos, o próprio Miata já deu muita ajuda lá, tiveram vários outros contribuidores, né, da própria Briefing, que ajudaram muito o mercado, e ainda tem lá o conteúdo disponível para todo mundo. Ele gravou por muito tempo o Searchcast, né, onde eu participei junto com ele em várias edições. A gente já palestrou junto, né, Cassie, no SEO Camp. Ele já palestrou sozinho no ISO, SEO Camp, Search Labs, em todos os eventos que vocês podem imaginar. O Cassiano já teve aí as suas pegadas aí traçadas. Então, é um cara que não tá tanto aí na mídia quanto eu fico me colocando, né? Mas é um cara que tem muito mais conhecimento do que eu tenho. É um cara super capaz, um cara que manja de gerenciamento de pessoas, além de manjar de SEO, porque é fácil manjar de SEO e muito difícil manjar de gerenciar pessoas. Eu sei que o Cassiano é um cara muito, muito bom nisso. Então, assim, é muito bom ter tua visão aqui, Cass, e é bom que todo mundo saiba que você fez muita diferença pro mercado. A gente tem que pagar muito essa dívida contigo pelo que você já ofereceu pro mercado. A gente vai demorar alguns anos para conseguir pagar o que você já fez no próprio fórum de ajuda do Google, né? No próprio Brasil SEO, nas suas palestras e tudo mais. Você conseguiu já elevar o nível do mercado brasileiro aí a outros patamares por mérito seu, não só de outras pessoas, mas você tem seus méritos aí do mercado que tá hoje em dia. Eu acho que fique registrado aqui o meu agradecimento pessoal da MES pelo tanto que você já colaborou pro mercado.
Putz, só tenho a agradecer isso, cara. Obrigado mesmo aí pelos elogios. Fico feliz de estar ouvindo isso de você. Então, pra mim é muito gratificante, cara, aí.
Bom, pode admitir que eu marcava pra caramba você lá.
Pô, você marcava bem, é verdade.
Você não tinha jogada, velho. O problema do Cassiano é que ele tinha muita sorte lá no futebol. De repente a bola sobrava no pé dele, de repente ele chutava, de repente a bola entrava no ângulo. Mas tudo bem, cara, era tipo...
De repente virava artilheiro.
Era sempre os artilheiros lá do campeonato, era o Cassiano, era foda.
Legal.
Mas enfim, a gente trouxe um tema meio polêmico aqui pra você, né, Cassiano?
Pô, esse tema é legal.
Segundo o Pedro Dias, ele tá até agora falando: ó, Cassiano, cuidado aí, tem um pinguim atrás de você. Já dando spoiler do nosso assunto aí, que o Cassiano sofreu lá no evento, né, no Olho SEO com o Pedro Dias, né?
Foi, o Pedro pegou no pé mesmo, por causa do pinguim, né, eu avisei. Gabi, eu já tava falando, tem que tomar cuidado, fazer qualidade, né?
É isso aí, gente, como o Fábio comentou, o Cassiano também, né, tá brincando aí do pinguim aí. Esse é o nosso tema do Mastercast, já que um assunto que tá bem recente, né, e agora as pessoas aqui estão começando a discutir com mais afinco e levantar dúvidas e querer entender basicamente o que se trata, como que se dá essa atualização e como que pode afetar os sites das pessoas, e aí os recentes contatos com o Pedro Dias também ajudaram muito a fomentar um pouco essa criação desse Mastercast aí, por conta de tudo isso que tem acontecido. A gente vai então aqui usar o conhecimento do Cassiano, do Fábio e do Frank para discutir um pouco dessa atualização que foi agora no final do mês passado, que é o tal do Pinguim Update, né, que tá mirando aí os spams, né, nos resultados de busca e afetando diversos sites, né. Então vamos discutir, tentar entender um pouco dessa atualização, um pouco dessas punições aí e o que pode acontecer daqui para frente com mais uma mudança, mais uma chegada do Google aí para melhorar ou para tentar filtrar um pouco aí das sujeiras que a gente vê por aí na internet, né. Então eu queria, já de bate-pronto, pegar a visão de vocês aí com relação a essa atualização, desse foco, objetivo do Google, como vocês viram tudo isso. E eu acho que posso começar com você, Cassiano, já que é o nosso convidado especial aqui. Como é que você viu essa atualização? Como é que você está vendo tudo isso de semanas para cá?
Muito do que eu li em cima desse assunto, em cima desse update do Pinguim, eu acho que uma das definições, umas coisas que eu achei mais legal do que eu acabei absorvendo de ver isso, foi uma que o Randy Fishkin fez dentro do Outboard Friday que ele gravou, que ele falou exatamente o que ele falou, assim, que esse update, ele não veio... Normalmente o Google sempre põe um update tentando visar um pouco mais a qualidade no resultado dele, a qualidade da página, a qualidade daquilo. Esse update, o foco não foi muito a qualidade da página em si. Não que ele não tenha preocupado com isso, mas o foco desse update foi tentando penalizar, tentando, falando assim, para as pessoas, tirando o valor das pessoas que se usavam da manipulação para o Google. Então, é engraçado, porque eu vi várias discussões em fóruns e o pessoal falando que, de repente, o que, que aconteceu? Muitos sites que, às vezes, eram até tinham boa qualidade, até tinham um resultado legal, a página bem apresentável, mas eles estavam lá muito pelo mérito também de ter uma série de links apontando para aquela página de maneira manipulando texto âncoras. E esses sites, mesmo sendo sites bons, acabaram caindo e às vezes tem resultados piores que estão bem posicionados. É como se fosse aquela punição pelos links. Então eu vejo essa atualização, principalmente, tem outros fatores que são focados dentro dela, mas principalmente focando em você tentar tirar a manipulação de texto âncora, que sempre foi e é a maneira sempre mais fácil de conseguir links que você aponta. É sempre você pegar, por exemplo, produtos ou alguma coisa comercial que não é fácil você conseguir links, então você vai através de artigos ou algum classificado, algum link, você consegue manipular facilmente o texto âncora para essa página. Então o Google dessa vez pegou e falou o seguinte: não, esse tipo de link a gente não vai dar valor, vamos tirar realmente, se o site está se beneficiando disso para estar bem posicionado, a gente vai dar ou um fator negativo para ele, ou simplesmente considerar os links. Não dá para dizer ao certo, mas tudo indica que tem uma desvalorização nos links, tem um ponto negativo em cima desses links, fazendo com que o site caia. Então foi um update que acabou mexendo bastante aí com uma série de nichos aí competitivos e bastante comerciais no meio disso daí.
E aí, Fábio, o que você viu dessa atualização?
Dando só uma pincelada aí em quando foi, né? Para quem não sabe, se foi afetado pelo update do Pinguim, né? Pinguim Update. Foi um update feito dia 24 de abril, né? E o Google já tinha falado que ele estaria na mira aí de sites super otimizados, né? E esse update veio exatamente para focar esse tipo de site, né? O que deu para ver aí, o que deu para notar do pessoal falando, apesar da gente, por sorte, não ter nenhum caso real ainda, né? Espero que continue assim, afetado por esse update. Como o próprio Cass disse, ele veio aí não para focar uma melhor qualidade do índice do Google, né? Não só diretamente falar assim, eu quero elencar os melhores sites para ranquear. Não, pelo contrário, ele foi direto em pessoas que estão fazendo errado. Se está fazendo errado, você vai ser penalizado. Então, essa virada, assim, digamos, do canhão, né, dos filtros do Google, foi realmente para dar uma separar, como diria, né, a gente gosta de falar, até o Frank já falou várias vezes, separar os meninos dos homens, né, quem é a molecada que tá fazendo um black hatzinho ou algo mais grey hat, que tá tentando abusar ali do Google. O Google foi ali e falou assim, não, o meu jogo é de outro jeito, você vai jogar do meu jeito, com as minhas regras, senão você não vai nem jogar. Então, essa posição que eu vejo do update do Pinguim, né? Se você foi afetado, e provavelmente você foi afetado no dia 25, 26, se você pegar esse tráfego aí que você tinha antes desses dias e comparar com os dias a seguir do dia 24 e você caiu mesmo, provavelmente você foi afetado pelo update do Pinguim, né? Ele não é uma coisa, a gente ainda não sabe se ele é uma coisa interativa, né? Que fica rodando várias vezes igual o Panda, né, Cass? É. De ficar várias vezes, de aprimorar e rodar, mas até onde a gente sabe, pelo pouco tempo que existe, não tem nenhum mês do update ainda, né? Faz 2 semanas e pouco, o que dá pra gente saber é que naquela data a gente teve um impacto muito grande, muita gente perdeu vários negócios porque estava baseado em simplesmente numa estratégia manipulativa. Então, é isso que eu vejo inicialmente, para dar uma pincelada geral para a galera. Fiquem ligados, essa é a data. E segundo o Google também, foram 3% das queries afetadas, né? É um fator interessante, que acho que o Frank até lembrou isso na época, e ele pode puxar melhor, até em comparação com o Panda. É um update razoavelmente pequeno, né, mas bem direcionado.
E aí, Frank, bola contigo então para complementar.
Concordando com os dois aí, realmente, a ideia geral do Google foi falar: minhas guidelines funcionam, né, minhas diretrizes para webmasters funcionam, ou você segue comigo aqui ou eu te tiro do jogo. Eu não sei se foi precisamente aí no acho que foi no próprio vídeo do Range Fishing que o Cassiano falou, ele mesmo comentou, eu acho que eu também li isso no Search Engine Land, que o Google tá assumindo o risco, né, de perder alguma coisa positiva, né, de algumas pessoas perderem ali o seu ranking e tal, sem perder alguns sites, né, sem merecer, mas que pelo menos É, vai fazer a guideline valer o que está escrito, né? E um detalhe aí em cima do update em si, se por acaso você é uma vítima aí, né, acabou perdendo alguns ranks depois desse dia 24, olhar também para trás desse dia 24, que o Google veio num pelotão de updates desde o dia 17 ali, surgiu o burburinho lá do update que avacalhou com o parque de domains, aí no dia 18 o Google desfez o que tinha feito no dia 17, aí no dia 20 veio mais um pano de update, no 24 veio o Penguin update, então veio uma sequência de atualizações aí do Google, talvez valha a pena você não, se você sofreu pós dia 24, não ficar focado só no que o Penguin tem, mas olhar um pouquinho mais para trás para ver outros updates aí que estavam no pelotão. Das queries que o Fábio perguntou, né, falou só 3%, 3.1%, foi até o assunto lá no Olho SEO, né, que o pessoal falou, comentou alguma coisa em cima disso, que 3% é muito pouco, e aí eu fiz a estatística inversa da coisa, né, 3% são 3 consultas a cada 100 ou uma a cada 33, né, ou por aí, e quantas consultas você faz, né, quantas vezes você vai pro Google por dia ou por a cada 2 dias que seja, fazer consultas, então às vezes você acaba esbarrando nesses updates aí e não percebe muito. E a outra pergunta seria quantos bilhões de buscas são feitas por Google no Google por dia, né? Então acaba um grande volume absoluto, né, de pessoas sendo impactadas. E a comparação com o Panda, lá inicialmente a estatística do Panda era 12%. A diferença do Panda e do Penguin, que também está sendo comentado, é que o Panda pegava mais no lado de long tail, então mais queries, né, mais buscas que poucas pessoas estavam fazendo por dia e tal, e o Penguin já pode pegar mais as keywords, as buscas principais, né, os termos mais buscados, termos mais curtos aí, palavras mais exatas. O que eu queria puxar aí para Fábio e para Cassiano também, e que aproveitando a deixa, algo que a gente, claro, sentiu do lado de cá, de Penguin no Brasil, como o Fábio falou, da nossa experiência, do nosso dia a dia aqui, clientes, sites que a gente cuida, testes, etc., a gente não viu nenhuma queda, coisa do tipo, ok, é recente, né? Tá tudo bem, tem uma semana e pouco aí de update, a gente não viu nada que fosse impactante de Penguin, mas a gente sentiu o telefone tocando aqui, e o pessoal falando, pô, quando foi semana passada, meu site caiu, eu não sei o que aconteceu e tal, umas pessoas talvez afetadas. A princípio, né, poderia realmente ser alguma coisa aí rolando no Brasil. Eu sei que o Cassiano tem experiência maior lá dos Estados Unidos, né, Cassi, mas do que você vê de mercado aqui também, se puder comentar alguma coisa, e o Fábio já deu o pitaco dele. Da nossa parte a gente não viu muita coisa, mas fora esse nosso lado
foi
aqui,
engraçado.
Eu já senti o telefone tocando mais e pessoas falando, meu, quando foi semana passada, meu site caiu, tal dia meu site parou de ranquear, não sei o que aconteceu. E aí, o que vocês
tanto,
têm a ver?
Tanto que, só um detalhe, Kessel, a parte engraçada foi que a pessoa que tá fazendo comercial aqui pra gente, né, chegou e virou e falou assim, meu, aconteceu algum update no Google aí semana passada? Porque, cara, o que a galera tá falando aqui? Pô, o Google me arrebentou, meu site caiu, o que chegou essa semana de e-mails anormais, né, que normalmente não chega com tanto volume, e-mail falando que o site foi penalizado, que caiu de uma vez e tudo mais, mas ele falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Ele, pô, me fala o que foi esse update aí, porque tá lotado de gente aqui falando que meu site foi punido, eu preciso do trabalho de vocês e tal. Então foi bem engraçado, só um relato aí pra galera. Não é engraçado, mas é uma coisa diferente, uma coisa sazonal.
Engraçado
aí,
porque a pimenta foi no olho do outro, né?
Eu vi no fórum do Google um cara que postou assim, e o que foi engraçado, o cara não sabia nada de Penguin update, o cara só mandou simplesmente assim, no dia 25, foi o dia depois do update, né? Ele pegou e mandou assim, ele falou, cara, aconteceu alguma coisa com o Google, a palavra-chave ganhar dinheiro online, ou como ganhar dinheiro online, mudou todos os resultados. Falei, nossa, os sites que estavam lá em cima saíram, caíram e tal. Aí eu olhei assim, eu nem vi, eu falei, olha, eu não cheguei a analisar nada, porque eu não sei, não acompanho essa palavra-chave, não vejo, mas ó, aconteceu o Penguin update, que foi isso aqui, provavelmente tem alguma coisa bem relacionada a isso, porque é uma palavra, é o tipo de palavra-chave que com certeza deve ter mais do que abuso com texto âncora, né? Eu já recebi de site, tá? Ganhar dinheiro online, como ganhar dinheiro, como...
Típico então, perfil, né?
É o típico perfil que foi afetado por isso. Então, acho que muitas das buscas aqui no Brasil interessantes seriam justamente, acho que essas bem... Esse é um tipo de busca que você saberia que dá pra você sentir bastante o impacto. Eu vi hoje também uma coisa que o Willi mandou no Twitter... mandando, falando um negócio do iPad. Não sei se vocês viram isso.
Vou mandar um abraço pro Willi Taminato, né?
É, então, abração pro Willi aí, tava lá no evento.
Muito bom rever
ele. Ele mandou um negócio lá falando da busca do iPad, mas eu não sei se foi, acho que foi depois do Pinguim mesmo ali. E vocês digitaram iPad no google.com.br, agora tá aparecendo o iPad.com.br, passou a
eu
Apple.
Eu vi essa imagem.
Eu falei, cara, que legal, né? Depois do update, interessante também isso daí. Agora eu não sei o porquê desse site ter subido, mas achei um fato
antes
bem...
Não tava.
Então quer dizer, peraí, iPad, você passar a Apple, né? É meio que, bom... Eu não sei.
Mas assim,
mas eu não tenho, porque eu falei, não tenho muitos dados daqui mesmo, do Brasil, exatamente, para poder analisar. Eu sei que de lá, alguns sites que trabalham não foram afetados, outros sites acabaram sendo afetados por isso. Então, e os sites que foram afetados, depois de uma série de análises, são coisas, na verdade, que a gente já sabia que estava sendo feito, são coisas que, muito relacionadas exatamente a isso, que é texto âncoras. Então, puxar URLs únicas e descobrir que tinha... diversos textos âncoras forçando aquela palavra-chave para estar bem posicionada. Então isso aconteceu, que caiu algumas URLs do site. Então é engraçado que o site às vezes não cai, não é que o site cai como todos os URLs. Tem muitas URLs que continuam bem posicionadas e mantiveram na posição. Mas aquelas palavras e aqueles lugares que você força, que é onde tem mais links, acaba prejudicando. Então é tudo questão daquele negócio até onde o copo aguenta de água, sabe? Você consegue colocar ali, entendeu? Tem alguma coisa que você... Não é que você, coloquei esse artigo, vou tirar agora esse link, então. Não, calma, não é desespero, calma. Um link, alguma coisa, sei lá, você tem que saber até... Você tem que ir vendo até o que... Até que ponto é considerado abuso, entendeu? Alguma coisa que você tenha, uma coisa trabalhando devagar, que você não está forçando demais, isso não foi pego. A gente pode ver diversos resultados, eu consigo citar milhões de resultados ali que fazem, tem um certo nível de manipulação de alguma coisa que estão bem posicionados, normal. Então é o fator que eu acho que você passou um pouco daquele, o algoritmo detecta alguma coisa ali, ó, peraí, esse cara tá fazendo demais. Então é ali que ele atua, né? Então é interessante de ver isso daí.
Eu acho que tem muito de, vai muito de encontro, né, com o que o Randy estava falando no próprio vídeo que você mencionou, né, Cass? Ele fala que teve muita gente relatando em fórum e tudo mais que para alguns serviços específicos, né, como web design, SEO, essas money keywords principalmente também, né, a galera tava falando que o site deles caiu e que poderia ser, tipo, o Google tá focando esse nicho agora. Mas não, ele deu uma visão muito bacana, ele falou, acredito muito fielmente que esse tipo de nicho é onde as pessoas mais abusam desse tipo de estratégia, né? Acho que você comentou lá no início, a gente pode começar a voltar nela, de o que é que o Google tá entendendo como errado para você saber se você vai ser penalizado, se você tem chance de ser penalizado, né? O que o Google tá visando mais em cima desse update do Pinguim é olhar links manipulativos que apontam pro teu site, normalmente com texto âncora super otimizado. Então, digamos que eu quero ranquear para ganhar dinheiro online, eu vou ganhar diversos textos âncoras de diversas fontes diferentes, onde eu consiga manipular o texto âncora. Eu quero ganhar várias fontes assim, né, vários backlinks assim. Eu posso fazer um trabalho em blog, eu posso fazer um trabalho em wiki, como o Cassiano falou, eu posso fazer um trabalho em classificado, eu posso fazer um trabalho em diretório de artigo, eu posso spamar todos esses lugares onde eu consigo manipular o texto âncora para o Google me ver como uma fonte autoritária de ganhar dinheiro online. E essa foi uma das estratégias mais abusadas, eu acho que eu posso falar por mim, mas o Cassiano, se ele quiser falar por ele, beleza, mas que eu mais endossei nos últimos 7 anos, que o Google era muito falho, ele tem algumas falhas, mas agora com esse update eu acho que ele vem blindar muito bem essa área de manipulação de texto âncora, né, Cass? Mas até o momento do dia 24 de abril de 2012, era muito bom você spamar o Google pra tudo quanto é lado, apontando com o texto âncora. Então, eu tenho uma página de produto lá de iPad 3, eu quero ranquear para iPad 3, eu vou fazer meia dúzia de article submission, eu vou ganhar uns 50 comentários de blog aí, de blogs diferentes onde os links sejam follow, eu vou aí em algumas wikis que tem link follow também e vou spamar e vou conseguir o texto âncora, e aí o Google vai me ranquear porque ele é assim, simplesmente porque ele não conseguiu detectar spam, não conseguiu detectar com panda que aqueles conteúdos são de baixa qualidade, não tirou eles do índice e eles estão me passando link juice, estão me passando texto âncora, e aí eu consegui ranquear. Agora, com o update do Pinguim, simplesmente ele olhou toda essa rede, ele tá olhando dessa forma agora, olhando e falando assim, esse site está me manipulando de forma suficiente? Aí ele considera, ele deve ter, como o Cassiano falou assim, o quanto ele considera de copo cheio ou copo na bordinha, né? Ah, tá até a bordinha, beleza, então vou simplesmente desvalorizar os links. Estourou já a borda, de tanto que o cara já fez link, eu vou punir o domínio inteiro. E a punição, normalmente, a gente tá ouvindo falar que o Cassiano pode até dar um norte, é do domínio inteiro, né, Cassi?
Tem umas que... Algumas são pro domínio inteiro e eu já vi algumas que são de URLs específicas. De coisas de... Algumas os URLs interessantes. Eu vi algumas ali que é bem visível, sabe? Tem páginas ali que analisando a página tá normal. A gente fez o profile de backlinks assim, realmente não tinha o... Não estourou o copo não tinha caído pra fora. Uhum. E algumas das URLs que a gente sabe que são aquelas mais visadas, que você metia mais links e mais, um trabalho mais forte naquilo, essas URLs acabaram caindo. Então, quer dizer, teve um balanço disso. Mas é alguns casos mais graves, por exemplo, você não cheguei a... A gente não chegou nesse caso grave de ver, mas eu também vi em fora o pessoal falando a mesma coisa que você falou também. A pessoa pegou o domínio inteiro, que o cara pegou e foi pro saco o site do cara. Aí são os casos mais, bem mais abusivos mesmo.
Agora, é curioso, até citando aqui um dos artigos que a gente tem de fonte aqui, que saiu no Search Engine Land aqui, que até o próprio Matt Cutts fala na sua postagem lá oficial, né, avisando da atualização e reforçando que a ideia é valorizar as guidelines e as boas práticas e, né, e dar valor àquelas pessoas que praticam, vamos dizer, um white hat SEO em link building do bem, né, vamos dizer, e eles falam muito que o combate é no web spam, né, ele usa essa palavra, e aí nesse artigo até explica um pouco, eu até queria já puxar para um próximo assunto, que entende-se, né, por essa coisa de web spam, algumas práticas que a gente já conhece, já debateu por aqui, né, que são a keyword stuffing, que são os esquemas de links, que até, Fábio, você colocou recentemente um artigo lá na Mestre SEO, e também fala de cloaking, de doorway pages e também esses conteúdos duplicados de propósito, né? Então, outra coisa também, um outro termo que circulou muito aí nas últimas semanas, e eu queria até que vocês comentassem um pouco essa questão de over-optimization, né? De uma super otimização do site, né? Tem alguma relação também com essas práticas negativas aí? Como é que vocês observam que o foco são nessas técnicas Black Hat nessa atualização do Pinguim?
O over aí veio até de antes de chamar Pinguim, né? A primeira vez que o Google falou que ia fazer esse update aí, reforçando guidelines, ele até usou dois exemplos, né, para explicar o que seria o over no artigo de anúncio do que estaria por vir, ainda não chamava Pinguim, era só o update de over optimization. Ele deu dois exemplos esdrúxulos no próprio artigo, ele identifica isso, né, ele notifica isso e fala, olha, aqui estão dois casos bizarros que vocês podem ver de sites que vão ser penalizados pelo nosso próximo update. Ele dá um exemplo de um site que tem um mega keyword stuffing, né, uma repetição ultra excessiva de termos, de palavras-chave no conteúdo da página, no HTML da página, que é um caso óbvio de penalização mesmo, de Black Hat e tal, de spam. E um segundo exemplo de que era um texto falando, sei lá, eu não lembro agora de cabeça, mas falando sobre saúde, dando link para financiamento lá, empréstimo pessoal. Então, ele deu dois exemplos esdrúxulos assim, e logo na sequência ele falou, alguns casos podem não ser tão fáceis de perceber como esses dois, mas a linha geral é essa. Então, o over-optimization cai, infelizmente, no que o Cassiano exemplificou antes ali do copo d'água, né? A gente não sabe que tamanho que é o copo de água do Google. Então, pode ser lá o copinho de café ou pode ser uma jarra inteira. Mas a ideia do over é mais para esse lado, de realmente passar da conta. E aí vale para todos esses tópicos que você citou e que do artigo do Search Engine Land. Pode ser o caso lá de excesso de conteúdo duplicado, o Google talvez tolere até uma determinada quantidade, passou de uma determinada quantidade, tchau. O Cassiano falou antes de backlink. O Google tolera até uma certa quantidade aí de backlinks manipulativos, que seja, ou de determinadas fontes, ok, você pode aparecer uma, duas, mil vezes, sei lá quantas vezes, mas passou desse patamar, passou de um determinado percentual em relação ao seu perfil completo de backlinks, então aí sim passa a ser o over, passa a ser um problema e você... será penalizado, né? Terá o site penalizado. É mais o lado de se você forçar demais para algum lado, para alguma métrica, o Google vai enfim, tá tentando identificar isso e passando a flagzinha dele de manipulativa, é onde o Pinguim vai dar a bicada dele e derrubar o site.
E só dando um antes do Cassiano entrar aí, né, e falar alguma coisa, só dando um parênteses aí que o Ick falou e reforçar, né, às vezes muita gente não sabe como defender SEO no meio de tanto update, achando que o Google tá contra tudo que a gente pratica de SEO. Não, pelo contrário, no próprio post que o Ick citou, o Google vira e fala assim, a otimização, né, white hat de mecanismo de busca, normalmente melhoram a usabilidade do site, ajudam a criar, né, um bom conteúdo, fazem os sites ficarem mais rápidos, dão essa preocupação, né, para os webmasters, para o TI, e isso, toda essa somatória de ideias, né, iniciais, normalmente são bons para os mecanismos de busca e para os usuários. Então, assim, não é que SEO morreu mais uma vez, o Google odeia SEO, não, pelo contrário, simplesmente existe uma coisa chamada web spam, que é você infringir realmente as diretrizes do Google, de você fazer conteúdo de má qualidade, de baixa qualidade, de ficar duplicando, tentar manipular, tentar esconder conteúdo, tentar sacanear o Google de alguma forma. Isso é chamado de spam, né? Web spam. Agora, as técnicas boas, interessantes, que vão ajudar o usuário e o mecanismo de busca, aí sim o Google endossa. Mas vai lá, Cassie.
Falando sobre a over-otimização, como que eu sei se eu estou fazendo over-otimização? O que está acontecendo? Vamos parar para pensar, de repente, vamos voltar no iPad. Você tem uma página lá, você tem o e-commerce, está oferecendo o iPad. Peraí, você vai e você pega aquela URL seu do iPad. Você quer subir aquele produto com alguém, colocar iPad, comprar iPad, iPad barato, melhor iPad, preço de iPad. Você quer aparecer com aquele seu produto. Então você vai, você customiza a sua página e beleza. Você chega na competição lá, você não está aparecendo legal. Você vai e começa a construir links. Aí quando você vai, pega aquele URL e joga dentro pra você ver o profile de links para aquela URL de iPad, você levanta lá que você tem 32 links apontando com a palavra-chave iPad pra sua página. Aí depois você vem e tem 16 links apontando como comprar iPad pra sua página de iPad. Peraí, ali você já descobre que isso já não é natural, parando pra pensar na lógica. Por que que sua página, que é de um e-commerce, um produto, você não tem outros tipos de link, você não tem outras coisas, as âncoras que apontam, vêm ordenadas pelas ferramentas, seja a Hgrefs ou a OpenSite Explorer, Majestic, vêm ordenadas lá pra você, olha, comprar tudo. Aí você abre, onde que são esses links? Aí você abre lá, tem um artigo que foi submetido no lugar que fala, encontrei um iPad. Aí vem o iPad linkando pra você. Aí no outro lá você fala, encontre mais informação sobre iPad. Só o iPad linkando. Então, enquanto, ao mesmo tempo que o Google, nas guidelines, sempre fala pra você tá colocando o texto âncora, que é uma boa, que não deixa de ser uma boa prática, é uma boa prática, a partir do momento que você começa a levantar esses links, que são uma série de links que você viu que você escreveu aquele conteúdo para aquilo, ou você foi naquele classificado, encontra isso, não sei o quê, e compre mais iPad, a texto âncora apontando, você começa a ter um excesso desses tipos de link apontando para você, fica bem claro que aquilo tá sendo utilizado como um artifício para você tá subindo no Google. Então, o Google tá de olho é nisso. Então, se você, muitas vezes você vê, e você pegar grandes sites e começar a fazer uma análise, você às vezes descobre também que esse cara às vezes tem alguns links que você sabe que não é natural, que algo foi manipulado para aquilo. Então você fala, o cara tá fazendo, eu vou fazer também, mas não é bem por aí. Não se analisa fatores separados. Você às vezes você vê o cara fazer, então vou fazer também. Você vai e coloca os mesmos links lá, então você vai e cai, o cara não cai. Então também tem todo o peso do site, tem que ter uma série de outros fatores para serem analisados nisso. Mas a over cai nesse fator, tanto como externo para esse tipo de linkagem, como para o fator interno. O Google endossa que você coloca links com texto âncora dentro do seu site quando você for apontar para sua página para dizer para o usuário que é aquilo dentro do seu conteúdo interno. Mas abre um site que você tem diversas e diversas notícias só com texto âncora linkando. Aí, de repente, você faz um levantamento do seu site, você vê que tem vários e vários artigos que você linka exatamente só com texto âncora para lá. Aquele monte de texto é tudo linkando só com texto âncora exatamente para aquilo. Então, é o excesso, é igual o Frank falou, a gente não sabe até qual é o tamanho do copo, você não tem como saber, mas você tem que usar um bom senso que você não pode tentar extrapolar. A gente não, ninguém tem a ciência exata, posso fazer não sei quantos links ou conseguir só isso que eu tô tranquilo. Mas você tem que ter um balanço, você tem que ter, se você tem vários links apontando com o iPad, você tem, obviamente, tá recebendo um link com click here, o cara veja mais informações sobre o produto do iPad, veja isso, saiba mais sobre o produto, encontre isso, você vai ter uma variedade disso. Então, se você tem você puxa o profile de links e você vê só texto âncora, algo já não tá correto, algo tá acontecendo ali que você pode estar correndo perigo. Mas não tem algo exato a se dizer sobre isso. É algo que vai muito do senso comum de tentar descobrir o que você está, qual é o ponto ideal a poder trabalhar.
Eu acho que aí cai até numa questão, a gente ia comentar, né, o próximo tema, abordar essa coisa de como se posicionar, né, para saber se tá exagerando, para correr o risco da punição. Então, acho que cabe a cada um mesmo analisar o jeito que tá fazendo, o jeito que tá linkando e buscando seus links por aí. E aí, né, a gente tem vai ter um bloco de dúvidas no final, mas eu já queria puxar uma das dúvidas aqui para aproveitar o que o Cassiano acabou de falar e aí vocês também darem os pitacos, que é a primeira questão aqui do nosso bloco do Facebook, a gente deixou pro pessoal perguntar. O Silas Paião, ele faz a pergunta, né, se ele acha que se é melhor deixar os links com o âncora exato que já tínhamos antes do Pinguim, ou se deve retirar alguns e refazer com outras âncoras. Qual que seria o conselho para ele, para o Silas e para os outros aí que certamente agora vão parar para olhar os seus links, as suas linkagens, de como está o seu site agora, já que o update está aí funcionando?
Acho que tem duas coisas aí. Acho que uma foi exatamente a conversa que eu tive com o Cassio assim que aconteceu, né, Cassio, o update. São dois pontos que você tem que averiguar. Seu site caiu para o update? Caiu. Ah, meu. Então a primeira coisa que você tem que fazer é: faça um levantamento utilizando uma das ferramentas convencionais aí, Majestic SEO, Open Site Explorer, Ahrefs, tenta combinar os dados de todos. Só que tem um detalhe que hoje, que o Rain também, que eu vi no vídeo dele, que foi interessante. Ele falou que alguns lugares bloqueiam, né, algumas fontes desses links de baixa qualidade, bloqueiam os bots do SEOmoz e do Majestic. Então, assim, eu iria também pelos links que são fornecidos lá no Webmaster Tools. Baixa eles, pega uma ferramenta ou faz um script que detecta o texto âncora. Somando tudo, tenta classificar o que são links de baixa qualidade e vai atrás deles tentando remover. Tenta fazer de alguma forma isso, tenta remover de alguma forma. Por que que eu digo isso para vocês? Porque uma vez que você está penalizado, e até o próprio Google, né, endossou em vários outros posts, ela é uma penalização, a penalização do Pinguim é uma penalização algorítmica. Então ela não requer um pedido de reconsideração. Então, assim, se você limpar, provavelmente o seu site vai voltar a ranquear como ele deveria, não é como antes, né? Porque antes você estava manipulando os resultados, mas você deve reintegrar o índice do Google de forma natural, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você foi penalizado, então vamos fazer um trabalho de limpeza. Você não foi penalizado, o que que você tem que fazer? Você já sabe o que o Google está mirando. Você já tem noção, ele já está arrancando um monte de gente da SERP. A chance dele aprimorar esse algoritmo e tirar mais gente é muito grande. Então você tem que ser inteligente o suficiente nesse momento para reconhecer que o Google está de olho nesse tipo de estratégia, pular fora desse tipo de estratégia, parar de fazer esse tipo de estratégia daqui para frente, pensar em outras estratégias de link bait, alguma estratégia relacionada a conteúdo, alguma forma com que você vá ganhar link de forma orgânica, né? E aí tentar aos poucos ir removendo aqueles links antigos. Seria mais ou menos isso que eu tenho de norte, e é isso que a Mestre vai fazer daqui pra frente. Não só Brasil, mas Estados Unidos, que também trabalha no mesmo segmento que o Cassie. Os sites que não foram afetados, a gente vai parar daqui pra frente com as estratégias que o Google já falou que não gosta, e a gente vai, a partir daí, insistir nas estratégias boas, interessantes e tudo mais, e o que era velho de estratégia velha, a gente simplesmente vai começar a dropar, a gente vai começar a remover. Mesmo que caia um pouco no ranqueamento, a gente vai ter uma longevidade muito melhor. Esse é o norte que eu dou aí pro pessoal que tá escutando. O que você acha, Cassie, Frank?
Uma dicasinha mais aí seria ficar de olho, ou tentar identificar pelo menos os modelos de sites, né, que tem recebido punições ultimamente. Por exemplo, você vê sempre nos Estados Unidos surgindo as listas, né? Os sites que mais perderam rankings depois do update X. Isso existe lá desde o primeiro Panda, né? Puniram lá, sei lá, aqueles sites de diretórios de artigo lá, etc. Uhum. E tal. Se o Google está mirando esse tipo de site, ou se esse tipo de site está caindo lá fora, ele está identificando que aquilo é um site ruim. Se você tem links de site ruim para o seu, você já sabe de onde tirar de onde você não deve ter links, né? Então é mais ou menos seguindo esse caminho. Eu vi lá que lá fora, sei lá, caiu dig.com, Reddit, Stumble.com, ou sei lá mais quem. Aí o que eu olho no Brasil, o que eu tenho? Eu tenho de Hit, eu tenho Web, eu tenho não sei quem mais. Então fica mais de olho nesse tipo de coisa. Os sites que o Google tem punido, que o pessoal te vai relatar, né? Pô, meu site assim, assado foi punido, esse modelo de site está caindo do ranking, está sumindo, fica de olho nesse tipo de coisa que é justamente o Google não quer. Se você está se relacionando aí, né, ganhando os links com esses modelos de sites que estão sendo punidos, está errada essa estratégia aí do perfil, da criação de links mesmo. E aí é mudar, fazer o shift, realmente mirar em estratégias que sejam mais rentáveis aí, que tenham o que o Google adora ali, chamar os nossos links naturais, né, os links orgânicos e coisa e tal.
É, se você tem um site, vai, seu site é forte, você tem alguns links, de repente, que você considera que possam não estar naturais, você viu o update, não aconteceu nada com seu site, você tem uma credibilidade, aqueles links não afetaram muito, começa a fazer o trabalho de gente mentirar. Peraí, se esse link aqui daqui a pouco o Google está desconsiderando, vai me dar ponto negativo, aos poucos vai removendo esses links, tenta dar uma maneira de tirar. Agora, um ponto importante, foi o que o Fábio falou, é de você tentar conseguir outros links. Você tem um site que você tem bastante, você está num caso que você tem bastante backlinks, você tem que fazer uma grande remoção de links, muitos URLs, de repente você pegou artigos, submeteu em diversos lugares, você tem vários lugares que você tem que passar para se removendo. Se você remover tudo isso, é que nem o Fábio falou, é uma mudança algorítmica, vai voltar ao seu site com o tempo. Você não vai voltar na mesma posição, porque aqueles links te ajudavam, então agora você vai voltar lá embaixo. Então é importante, nesse meio termo, estar fazendo um trabalho em paralelo. Enquanto você faz um trabalho de remoção do que você tem, você já tem que estar construindo, seja um infográfico, você criar alguma campanha, tentar atuar de maneira mais efetiva em redes sociais. Então você vai fazer um trabalho de que você vai construir links de qualidade para de repente estar tentando superar isso. Então aos poucos que você tira esse valor, você tem que estar agregando valor, porque senão quando o seu site voltar, imagina que você tirou toda aquela penca de links, seu site vai voltar lá embaixo, você não vai estar voltando como você tinha, porém você vai estar com o site de maneira correta, você vai estar com o site sem preocupações para o novo update ou para uma nova atualização que venha a ocorrer. Então acho que esse que é um ponto importante. Então as pessoas, tem muitas pessoas perguntando, eu saio removendo os links que eu tinha, mas peraí, meu site não caiu, mas eu tenho links apontando lá para ele, o que eu faço? Então eu acho que tem que ser um trabalho progressivo, é tirando ao mesmo tempo que você constrói. Se você não caiu, você só vai tirar, você só vai cair. Então se você não caiu, começa a tirar e tenta produzir algo diferenciado para tentar segurar o que você tem.
Frank, você citou um exemplo aí de diretório de artigos e tal, eu só queria colocar duas dúvidas aqui, na verdade, a mesma dúvida de duas pessoas aqui no nosso Facebook, né? O primeiro é o Sari Web e também o Igor Daniel aqui, ele também fez o mesmo questionamento aqui relacionado a diretório de artigos, questão de guest post, diretório de artigos aí, se eles perguntam se estão na mira do pinguim, né? Essa prática de diretório, você acha que corre algum risco? Como é que a gente pode esclarecer a dúvida desses dois aí, nossos ouvintes?
Diretório de artigo é algo de risco desde a época do primeiro Panda, né? Que os diretórios de artigo foram os primeiros a abrir o bico aí chorando de que caíram, perderam rankings e tal. O guest post, por outro lado, já é algo mais salvo, né? Mais tranquilo de se fazer. A princípio, não tá na mira. A gente não ouviu falar de nenhum guest blogger aí, ou coisa do tipo, tendo que remover post porque tava linkando, etc e tal. Já do lado de diretório de artigo, foi efetivo. Nos Estados Unidos, diversos sites desse modelo, né? De receber realmente publicações de qualquer pessoa da internet, vai lá, faz um cadastro, publica à vontade. Estes modelos de site acabaram caindo, especialmente aqueles que tinham menor controle de qualidade, né? Entra texto de 3 linhas, 50 palavras só, qualquer coisa, linkando de qualquer jeito, feito artigo mal feito, no caso, né? Essas foram as vítimas principais. Então, entrar em um modelo de site, né, um modelo de diretório de artigo que esteja seguindo essas linhas é bem arriscado. De modo geral, dado aí todo o já conversado até aqui, e as orientações e os comentários do Penguin, o diretório de artigo em si passa a ser um pouco arriscado, porque ele tem uma característica muito forte desse tal link manipulativo, né? Se você começa a manipular, etc e tal. Então eu acho que o excesso em si, né, basear a estratégia em cima disso exclusivamente, ou em maior parte em cima disso, passa a ser um risco bem grande desse lado, sob esse ponto de vista do over e da manipulação, do mérito da manipulação em si. Ter meia dúzia de links ali dentro talvez passe a não fazer diferença, então é mais conveniente você abandonar por outras estratégias mesmo focadas lá na ideia do Fábio ali, do link bait, de conteúdos diferenciados mesmo, que tragam esses links naturais, esses links de forma mais espontânea do que de forma forçada.
um tipo de link que eu acho também que a gente acho que não chegou a falar aqui, que eu vi muita gente reclamar, isso eu não cheguei a ver casos reais, eu só vi em comentários mesmo, em discussões, mas era o pessoal comentando muito sobre links em footer e link em sidebar, quando você tem exatamente textos âncoras tentando atacar nisso e repete, quer dizer, você vai lá e faz... Ou seja, troca de link, ou link pago, link que for, que tá aquele monte de sidebar só apontando com texto âncora, aquele cara que joga na sidebar e tem milhares de páginas lá dentro apontando só pra você com aquele texto âncora. É, eu vi comentários de bastante pessoas comentando sobre ter caído exatamente com essas palavras que estavam dentro desses blocos, seja em footer ou seja em sidebar. E, ou seja, isso aí mais uma vez tem relações, por exemplo, principalmente com links pagos também, tá, tem relação com isso, e troca de links. Então também é um outro tipo de link para poder ficar esperto aí na hora.
No setor brasileiro eu identifico que provavelmente quem deve ter rodado na área de jogos online, mensagens online... esses caras aí, letras e cifras também, essa galerinha aí toda faz esse tipo de estratégia, né, Cass? De links trocados na sidebar e no rodapé, é esse modelinho aí que eles fazem. Eles não fazem muito diretório de artigo e tal, mas fazem muito essas trocas de links, e aí você entraria no modelo, tudo entra no modelo de link scheme, né, de você ver, tentar manipular todo mundo de alguma forma, o Google de alguma forma. Eu vou te falar, se começar a pintar mais orçamentos aqui, pedir de orçamento nesse segmento aí, pode ser um bom norte, mas por enquanto o pessoal só tem falado que o site caiu, então a gente não tem muitos detalhes, mas eu vejo, por analisar esse segmento, por ter cliente nesse segmento, a gente sabe que é um segmento um tanto quanto complicado, e eles fazem esse tipo de estratégia de manipulação com uma frequência muito alta, sabe? Dos 10 resultados ali para jogos online, na primeira página, provavelmente, não tô falando que é certeza, provavelmente 9 fazem esse tipo de troca de link. Então, é um tanto quanto abusivo. A gente consegue ver isso aí facilmente. Agora, imagine o Google, né?
Não, então, porque é engraçado, né? Você vê o nome, por exemplo, o nome da... quem trabalha com jogos online, sei lá, o nome do site é... Vou chutar um nome aqui, zzz.com.br, é o nome da marca dele que tiver. Chega lá, o cara tem vários sites lá, tô brincando, jogos online, sidebar, milhares de páginas e vários sites diferentes, tudo com jogos online, quer dizer, é... Exatamente, cair nesse fator. Quantos backlinks chegam apontando com aquela palavra-chave para a página?
Exatamente. Eu acho que tava na hora, né? Tava mais do que na hora do Google separar isso aí e botar a linha, mas só de olhar por cima dá para ver que o Google não tomou muita atitude ali nos jogos online, não, tá? Ok. Ainda tá. Nossa, mas ele deveria fazer algo mais intenso ali. É uma palavra-chave muito... muito forte e tem muitos resultados lá. É engraçado, só eu que tô vendo ali, digitando jogos online, e tem um ali no meio que é jogos.pechuquem.com, onde o título é Eu Não Sei Português, Mas Vou Fazer Um Site.
Nossa! Eu não sei, tipo, português, mas vou fazer um site.
Como será que esse cara ranqueou? Bizarro total.
Estranho, cara. Isso aqui é um bizarro.
Sinais de mudança aí, ó.
Sinais de mudança, o que será que levou o...
Um cara que não sabe nem português subir para jogos online no Brasil.
E aí, bem estranho. Parece que esse é um domínio novo aí, que tem bastante backlink. Apontando, ele tem diversos backlinks aí apontando.
Isso aí o Google não viu não, cara.
Ele está completamente spamando para tudo quanto é lado aqui com jogos online, então...
Ô, Fábio, posso só puxar um negócio em cima desses jogos online? E esse cara que tem o domínio, por exemplo, jogosonline.com.br, se esse cara tem links em sidebar, ou link, por exemplo, assim, não sidebar, né, que a gente estaria talvez falando um cara que comprou link ou troca de link, mas uma assinatura dele num fórum ou um comentário em blogs, e o cara sempre assina com o nome Jogos Online, que é o nome do site dele. Será isso talvez como um problema no futuro de...
Então, cara, eu truquei o Pedro Dias sobre isso aí pra aquele cara da utilização de sites, tá ligado? Aquele site...
Ah, sei que tá lá.
Uhum. Não, e a defesa dele é racional, a gente tem que ser racional, não é que ele tá defendendo o cara, né? Eu sempre brigava com o Pedro Dias por causa daquele cara do otimização de sites lá do site verde. É natural que o Google aceite que o dono do site, com o domínio exato, receba texto âncoras com aquele com aquele tipo de coisa, porque normalmente é associado a brain, né? Então, digamos, o cara de jogosonline.com.br, a chance dele receber links com o texto ancro jogos online, como palavra, é muito maior. Então, o Google não pode pensar que tudo é manipulativo do cara, talvez a régua desse cara aí para receber mais texto ancro com jogos online seja maior do que a um outro site que não tenha jogos online no domínio, entendeu? Uhum. É plausível eu chamar o Cassiano sempre de Cassiano do que de Cassi sempre, ou fulano, beltrano, ou outro nome, né? Ou pessoa. Então, faz sentido. Então, tive que aceitar esse ponto de vista do Pedro.
Voltando então, só para ir adiante aqui, para a gente já ir para a parte final do programa, eu queria, como o Cassiano começou bem na discussão, né, ele citou o vídeo do Rand Fishkin lá do Whiteboard, que ele faz uma análise, né, pontua algumas coisas, e eu anotei aqui também para discutir um pouco sobre isso, vocês já falaram praticamente todos eles, e uma das coisas que ele colocou aqui, que é curioso, até queria a opinião de vocês, que ele fala que essa atualização, o Pinguim, ele vai afetar os piores spams, né, as mais pesadas, como a gente já debateu em cima aqui, mas que também tem um ataque aí ao lado mais light spam, né, alguns gray hats, por exemplo, e ele dá um exemplo, que é uma coisa que acontece muito por aqui, que é quando, por exemplo, ele dá um exemplo de uma empresa de web host que vai desenvolver lá os sites dela e aí coloca sempre aquele iconezinho, aquele linkzinho de rodapé desenvolvido por web host e o link da web host, no caso, vamos supor que web host é o nome da empresa, é o domínio do site. E isso aí pode cair, né? Então, como é que vocês veem essas possíveis deslizes aí de certos sites, ou então até já estendendo para vocês, uns caem, outros não caem. E aí, né, até cito aqui que já ele falou, e eu vindo também nas nossas fontes aqui, existe um novo formulário que foi levantado agora para você que acha que foi injustiçado nessa punição do Pinguim, possa submeter lá ao Google para tentar reverter essa punição. Então, vocês acham que vai acontecer muita coisa aí que não deveria cair, ou quem caiu estava errado, enfim, como é que vocês enxergam essa pontuação aí do Rand e essa situação desse formulário aí de erramos, né? Como é que vocês enxergam isso daí?
Esse assunto do desenvolvido é polêmico, cara. Eu acho assim, cara.
Polêmico!
Porque...
Mamilos.
Eu não sei dizer se é certo, se é errado, o cara colocar lá embaixo, por exemplo, desenvolvido pela empresa, ou quando o cara tiver que colocar, ter que colocar no fórum, entendeu? Se o cara não tá colocando texto âncora, eu não sei, cara. Eu não sei opinar. Eu juro pra você que eu acho que essa ideia é um dos temas mais complexos, porque eu não sei se é errado o cara colocar desenvolvido por o nome da agência dele. Tá lá, é a agência, tá a marca dele, bilhões e milhões de sites fazem isso, na verdade todos, até Estados Unidos, Brasil, é normal, é uma prática muito comum. Agora, aquele cara que coloca criação de sites por isso, otimização por isso, sabe, coloca os textos amplos apontando, esse cara vai acabar sendo prejudicado, entendeu? Que daí o cara tá pegando o texto âncora pra manipular. Agora, quando você coloca só esse link de desenvolvido, se o cara... o cara que tiver mais clientes é prejudicado. Não, tô brincando. Porque o cara vai ter mais dessas âncoras na ponta.
Quanto mais clientes, maior a
punição. Mais clientes, maior a punição você tem, entendeu? Então, eu já vi muita discussão em cima desse tópico. Assim, muito tempo o pessoal vem discutindo se é uma prática legal ou não você ter assinatura. A verdade é que eu acho assinatura uma coisa normal, é uma coisa comum. Você assina lá como um cara que faz uma caricatura, deixa a assinatura dele, não sei o que, a assinatura do site está linkando para ele, entendeu? Então eu não vejo. Se o Google quiser desvalorizar esse link e não quiser contar no PageRank, o Google adapte o algoritmo para fazer isso. Agora, prejudicar o cara porque ele tem uma assinatura lá que tá linkando com a marca dele, ou seja, com uma imagem com alt tag com a marca dele, eu não vejo isso como algo prejudicial, entendeu? Então mas assim, eu também não sei dizer ao certo se realmente o Google tá pegando isso e vai vir a meter o ferro em quem começar a fazer esse tipo de coisa, né? Mas é um assunto meio controverso, não sei o que vocês acham sobre isso.
Eu tenho uma visão sobre isso aí. Eu uma vez eu perguntei ao Juliano, né, da O5, eles fazem esse tipo de assinatura, né? Eu virei e falei assim: pô, Juliano, a gente tava nessa discussão, eu virei e falei assim: deixa eu te perguntar, você ficaria confortável se você não recebesse nenhum link de lá? Porque eu tinha perguntado antes pra ele, eu falei assim: mas por que que você tem que assinar todo o rodapé? Ele falou: pô, Ricota, mas eu recebo um monte de pedido de orçamento que o cara vai, vê que o site é bacana, olha lá no rodapé, vê que foi a O5 que desenvolveu, clica lá e entra no formulário de contato e pede o serviço. Aí eu virei e falei assim, pô, mas você ficaria triste se você colocasse no follow em todos os links? Por que que você não coloca no follow então? Ele, pô, mas aí eu vou perder um pouquinho de relevância que eu ganho. Então, nesse momento que eu acho que o Google tem que tentar descobrir. Eu acho que esses links não devem passar nenhuma autoridade. O link tá no rodapé, o usuário vai raramente lá, a grande massa de usuários não vai clicar lá, não é um link ativado toda vez, ele deve ser desconsiderado. Aí tem aquele limite, até quando ele deve ser desconsiderado e até quando ele deve ser penalizado. Eu acho que ele deve ser desconsiderado praticamente sempre. Por quê? Porque não é um link muito acionado, não é um link que vai gerar tráfego. E ele deve ser, o site deve ser penalizado quando ele exagerar no texto âncora. Então, como você falou assim, criação de sites por não sei quem, ou otimização de sites por não sei quem, ou só otimização de sites, só criação de sites. Quando o cara tem a intenção de ganhar posicionamento para aquele texto âncora, ele deve ser penalizado, para ele entender que aquilo é uma prática ruim. Se ele trocar no site de todos os clientes e botar só o nome da marca dele, no alt text ou num texto normal, corrido, se ele não quiser botar o selinho dele e tudo mais, eu acho que é plausível de estar lá, mas não deveria estar passando valor. Mas se ele está abusando, o Google tem que passar o rapa sim, porque não é justo você, por você ter mais clientes, assinar mais sites, você está melhor posicionado. Não é isso que vai caracterizar se seu trabalho é bom ou não. E sim o quanto as pessoas estão endossando naturalmente o seu site com criação de sites, com otimização de sites, etc. É assim que eu vejo. Eu não assino os nossos sites, mas é assim que eu vejo. Eu acho que quando eles assinam, o objetivo primário é conquistar mais leads e não conquistar melhor posicionamento.
Essa questão aí é antiga mesmo. Eu lembro de, sei lá, 2008, 9, 7, sei lá quando, o próprio Michael Grey Wolf lá, o xarope do Michael Grey Wolf, botou um artigo no site dele falando sobre essa questão. E no artigo ele citou que ele tinha conversado com o próprio Matt Cutts, falando, pô, e aí, posso assinar o rodapé lá do site e tal? Não posso? E aí o que ele colocou no artigo era que sim, o Google tem uma certa sensibilidade para isso, é comum, é natural que você assine o seu trabalho, então não tem problema. Entra pro lado do que o Fábio falou, e respondendo mais pro lado do que o Wiki levantou a bola, né? Ok, minha empresa chama lá, igual a Mestre SEO, tem o SEO no nome da empresa, e aí? Vou ficar fazendo um montão de link SEO de rodapé e tal. A orientação geral aí seria mesmo que, se é esse o caso, né? Eu tenho lá o meu site, lá, frankmercer.com, aí eu começo a, sei lá, desenvolver templates WordPress aí pra galera. Daí eu vou lá e linko todos os templates que eu desenvolver com tema para WordPress, linkando o meu frankmercer.com, que não é o nome do domínio, não é o nome da marca, não é o nome de nada. É uma caracterização de manipulação. Isso estaria tendencioso a ser punido. Já o uso do logo, o uso do nome da empresa mesmo, ok, se o meu nome da empresa lá, igual o Fábio começou citando, o otimizaçãodesites.com, se o meu nome da minha empresa, do meu site, é o próprio keyword buscado, eu vou ter aí um certo benefício, enfim, derivado da minha própria escolha de domínio, site e tal, realmente seria algo que eu acredito que o Google vai vir a tratar ainda. Ele ainda vai dar a sua refinada sobre isso, se já não deu, né? Ele já declarou aí o seu algoritmo do page layout, né, que para identificar como é o site renderizado. De longa data eles têm lá o page segmentation para entender o que é cabeçalho, o que é rodapé, o que é isso, o que é aquilo. Então, se o Google já não trata isso de alguma maneira diferente, né, tentando identificar, né, ok, isso é um link de assinatura, então não vou considerar como link orgânico, natural, que passa autoridade, etc., ele deve vir a fazer isso ainda. Mas eu acreditaria que alguma parte disso acaba ficando tratada no próprio page segmentation, aí, ideias do tipo. Mas se isso por acaso ainda influencia rankings no Google, ele deve vir a fazer algum ajuste fino em cima disso.
Nossa, o que vai ter de sites de WordPress preocupado, porque o que tem de tema que fala assim, né, free template WordPress por, não sei o que, você imagina quantos sites que tem isso.
É o velho caso do Zani, que tava falando pro Pedro até no café da manhã do Olho, ele virou e falou assim, meu, o dia que o Pedro Dias deu a tuitada de falando lá, não sabia que o Justin Bieber fazia tanto tema de WordPress, que o moleque que tava fazendo a estratégia, ele tinha um site de Justin Bieber, e ele começou a fazer template de WordPress e assinava como feito por Justin Justin Bieber e linkava pro domínio dele. Ele falou que o moleque praticamente não dormiu depois da tweetada do Pedro, com medo do site ser penalizado, entendeu? Então, tipo, é esse tipo de manipulação, cara, que talvez seja o modo razoável de se pensar, assim, o algoritmo tenha que levantar uma flag e alguém ir lá e confirmar que aquilo lá tá sendo abusivo. Talvez seja o mais sensato de se fazer no momento, e talvez seja isso que o Google esteja fazendo. Levanta-se uma flag falando, olha, esse site aqui tá abusando com assinatura no rodapé. E aí, deve ser penalizado mesmo ou não? O algoritmo tá falando que sim. E no final das contas, o Google deve ter soltado aí, voltando no tópico que o Wiki tava falando. Ele soltou a punição pra tudo quanto é lado e vai ver o que a galera vai reclamar. Ele vai ver o que deu falso positivo, vai ver o que deu falso negativo, porque vai muito mais gente, vai falar, pô, mas esse aqui não caiu, vai preencher os pan report falando que tal site não caiu pro update do Pinguim, que ele caiu e tudo mais. Então agora os usuários vão dar informação pro Google dizendo, olha, esse site é e esse site não é, esse site deve ser afetado pelo Pinguim e esse não deve ser afetado pelo Pinguim, pra fazer esse ajuste fino que o Frank também tava comentando, e eu e o Cassie, a gente também tava. Então, e que é isso que eu enxergo, mas eu acho que é sempre válido você defender o teu ponto de vista, se o site foi penalizado ou não, mas como diz o próprio Pedro, e ele se embasou, né, no próprio Dr. House, everybody lies, todo mundo mente.
It's a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what.
Então dá uma olhada no portfólio de links que você tem. Se realmente você não fez nada, ok, mas se por acaso você tem algum link e fala, vou mandar aqui, o Google não vai descobrir. Não, o Google vai saber sim se você tem links feitos de forma errada ou não. Então, foi a parte mais interessante. Everybody lies, começando por nós, né? Nós fazemos algumas estratégias que o Google vai acabar penalizando.
Beleza, pessoal. Acho que a gente cobriu todos os assuntos aqui envolvendo esse update Pinguim, né? Essa questão toda. Espero que consiga clarear um pouco mais aos nossos ouvintes. Eu acho que as questões que estavam colocadas lá no Facebook a gente já passou também indiretamente, né? A gente pode até agora mandar um abraço para todo mundo que deixou o comentário lá. Mas antes, né, de encerrar, como sempre, eu queria passar aí as considerações finais de cada um de vocês acerca desse assunto e também para fechar aí um pouco toda essa discussão que nós tivemos aqui nesse Mastercast 60 falando sobre esse update do Pinguim. Um resumo rápido, umas considerações finais aí, começando por você aí, Cassiano.
Primeira recomendação que eu dou, em geral do assunto, primeiro para deixar as pessoas aí, para as pessoas saberem o que elas devem fazer, é respirar. Eu li isso aí dentro de um artigo, eu li no fórum, eu li em vários lugares. O pessoal, assim, respira. Acabou, aconteceu, seu site caiu, respira fundo, pensa assim, aí começa a analisar. O pessoal já não recomenda aquele negócio, já não sai desesperadamente saindo tirando que você sem você fazer um plano do que você está fazendo. Então, levanta com calma seu profile, vê os links que tem, começa uma remoção calma, ao mesmo tempo continua um trabalho legal para você conseguir links de outro jeito e vai fazendo, no seu tempo. A mudança é algoritmo, não se preocupe em ficar mandando formulário para o Google, olha Google, agora já tirei aquele link, não adianta, não vai resolver o seu problema é o algoritmo, então continua conseguindo links e ao mesmo tempo vai fazendo o trabalho até você tirar um ponto que removeu tudo. Como você conseguiu remover o seu site, começou a voltar, então não vou tirar aqueles outros que estão ruins, não, continua tirando, continua o seu trabalho, continua tirando o que você sabe que está sendo manipulado e continua. Então isso daí acho que é o ponto principal aí do Pinguim, entendeu? E você já ficar preparado para próximos updates que possa vir, quem sabe possa vir o site aí para poder estar atingindo.
E aí, Fábio?
Meu, acho que complementando um pouquinho do que o Cassie disse só, nesse momento, se você não foi penalizado, é a hora de você rever suas estratégias. A gente está numa das épocas que você tem que tomar decisões duras, de se você vai correr riscos ou não no futuro. Então, eu, sabiamente, eu estou reposicionando a Mestre, a gente está reposicionando o jeito com que a gente faz, antes mesmo que tenha algum problema. A gente vai pular fora de vez dessas estratégias. Vai ser algo, um momento da empresa que eu quero lembrar como a gente tomou a decisão correta no momento correto. E não persistir aí sabendo que existe um risco muito grande envolvido. Então eu recomendo, se você não foi pego pelo update, mude já suas estratégias, comece a quebrar mais a cabeça, invista mais em conteúdo, que conteúdo é a solução aí de todos os nossos problemas. Ele atrai links, ele atrai usuários, ele atrai conversões, ele atrai melhor experiência para todo mundo. Então é isso aí que eu vou guardar de ensinamento desse update novo aí.
E aí, Frank?
Só queria retomar também o ponto do Cassiano ali. Ele falou, olha, não adianta você pegar o seu backlink, mandar no Google e falar, já tirei esse, vê aí o que acontece. Se não me engano, foi o próprio Matt Cutts que mandou alguma coisa do tipo, dentro do formulário lá que eles abriram, né? Se você acha que por acaso seu site foi punido justamente, manda aqui e tal, manda a lista de links se você acha que não tá certo ou tá errado, próprio pedido de consideração, alguma coisa nesse sentido. Serve de input pra eles isso, né? Eles vão ter a lista de sites que as pessoas acham que estão fazendo links manipulativos ou abrindo oportunidades para eles criar links manipulativos. Eles vão ter uma abrangência maior aí de ataque. Fora isso, lembro só de uma frase do professor nosso aí, Fábio Cassiano, o Edmilson Marmo, lá do IFEI, né, dando aulas pra gente de sistema distribuído, que eu não esqueço dessa frase, eu achei uma boa frase, que se aplica em diversos momentos aí. Ele disse, a gente tem que fazer o difícil, porque o fácil qualquer um faz. Então assim, verdade. Toda essa gama de links manipulativos, pô, vou lá no diretório de artigo, vou escrever um texto, botar um link lá dentro, pronto, ganhei o link. Pô, isso é muito fácil. Tentar caminhar pro lado difícil ali, né, bolar um conteúdo diferenciado, que seja lá o famigerado, o infográfico, coisa do tipo, que é um trabalho mais difícil, mas ele vai trazer recompensas mais sólidas aí do que o trabalho fácil. Pô, vou pegar lá o famoso XRummer, vou apertar o play, ele vai gerar links em 50 mil diretórios pra mim, do dia pra noite, em uma semana, em 6 meses, não importa, mas é o jeito fácil de fazer, né, que acaba sendo menos valorado. Então trago mais uma vez essa frase do Edmilson, já falei ela em outro Mastercast, a gente tem que fazer o difícil, porque o fácil qualquer um faz.
Gostei da frase, Frank, é isso aí, vou mandar estampar na porta da Mestre aqui, cara, anota aí, essa frase, velho, sério, cara, eu não tô brincando, vocês vão ver, próximos convidados aí que vierem aqui na Mestre vai ter essa frase na porta. Olha aqui aí, a gente faz o difícil, porque qualquer um faz o fácil, é isso aí.
Gostei,
por aí.
Pessoal, então vamos despedir, então, fechar esse Mastercast 60, agradecer vocês mais uma vez e deixar aberto aí os microfones para cada um se despeça, mande um tchau aí, mande um alô para quem quiser. Então, Cassiano, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, espero que você volte outras vezes agora que você já fez essa estreia aqui no Mastercast. Pode se despedir aí à vontade para a gente fechar o programa.
Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, cara, é bom demais estar trocando ideia com vocês e vendo e aprendendo com erros e com acertos e vendo o que tá certo, o que tá errado e a experiência de um, experiência de outro. Isso é bem legal pra gente cada vez crescer mais, então acho legal estar discutindo isso com vocês, foi legal demais rever vocês lá no LCO, deu pra gente conversar bastante, entendeu? Então acho que queria deixar um grande abraço mesmo pra vocês e toda a equipe da MSSO, deixar um abraço pra todo mundo que estiver ouvindo, o pessoal que participou lá no Facebook, que perguntou perguntas e tal, e se a gente tá aí, sempre que puder ajudar aí, vamos estar junto. E deixar um beijo especial pra minha esposa, né, pra mim aí,
entendeu?
Que ajudando, tem que...
Você não vai mandar um abraço pro Sushi também, não? Conta aí pra galera.
Um abraço pro Sushi, cara. Poxa, meu cachorro é um pug, cara. Poxa, meu cachorro.
Eu vou falar que esse ano o cachorro tá mordendo o pé dele, comendo chinelo, comendo fone. É muito engraçado. Cachorro mó devorador.
É uma figura. Legal demais.
É a foto do Cassiano no Skype, dá pra ver a cara de sem vergonha do cachorro aqui. Né? A gente tá gravando. E aí, Fábio, se despeça da turma.
Cara, fechar. Meu agradecimento especial vai pro Cassiano, que tornou isso possível. Mastercast 60, que o Ike adora 60. Ter você aqui, Cassie, pra mim é um prazer. É sempre um orgulho ter você como colega de trabalho. A gente começou muito junto aí, né, no mercado, você tocando as coisas pro Moisés, eu tocando as coisas pro Elias, nosso caminho meio que desandou, mas a gente sempre mantém essa amizade bacana, foi muito legal te ver no Olhó, te ver feliz, te ver alegre, apesar do pinguim, né, mas eles que vêm para o bem, cara, a gente às vezes precisa tomar na cara mesmo pra gente remodelar, crescer e voltar mais forte, então a gente tá junto nos updates bons, nos updates ruins, tá todo mundo sempre junto, e eu queria mesmo que a comunidade sempre reconhecesse agradecer isso que você já fez pela comunidade, né, por toda ela. É, tem gente nova que tá entrando no mercado agora e nem te conhece, e deveria te conhecer, deveria saber da sua história, e enquanto eu puder, eu vou mostrar para eles o quanto você já fez a diferença no mercado, o quanto você faz a diferença nos bastidores aí, porque você é um puta profissional, é um cara muito bacana. Se eu pudesse ter você aqui na Mestre, você sabe que eu teria. Então, obrigado. Fica aí meu agradecimento especial aí, que você participe de mais MestreCasts, que esteja sempre aí com a gente, discutindo, debatendo, falando o que você acha, que tua opinião é sempre bem-vinda aqui.
Pô, obrigado mesmo, quero só agradecer, fico bom, valeu mesmo, cara.
Se quiser, cria um link pra mim, não esquece não.
Quer um link? É o link.
Com âncora? Com âncora? Não é manipulativo.
Sem âncora, manipulativo. Sem âncora. É, nada, também não põe clique aqui não, porque com clique aqui eu já tô spamando já.
E aí, Frank?
Eu vou fazer às vezes de hóspede aí também, né, de dono do programa. Agradecer o Cass pela participação, é bem legal, bem bacana ele participar com a gente. Mandar um abraço pra galera que estava no Olhó e pra galera de Floripa lá, a turma do SEO que tem por lá. A gente esteve lá, né, Fábio, foi bacana pra caramba o evento. Mandar um abraço mais antigo um pouquinho pra galera de BH, pra turma do AdSense lá, pro Zane, pra Coca Gelada também. Eu e o Fábio estivemos lá e foi legal também participar.
É pra saber dinheiro através de blogs, meu, a gente domina.
É, vou fazer um monte de link manipulativo e ranquear os sites.
Tomar a internet e ganhar dinheiro com o câncer da internet, que é o AdSense.
Mandar um abraço pra galera do Facebook também, que deixou os comentários, perguntas lá. Obrigado pela participação do pessoal. Mandar um abraço pra galera da Mestre toda, especialmente aqueles que estiverem ouvindo o MestreCast. E mandar um beijão pra Fabi.
Oh, momento. Oh.
É, beleza. Não tinha faltar. Então beleza, gente, eu vou fechar esse MestreCast 60, vamos embora, vamos encerrar esse programa, espero que vocês tenham matado a saudade da gente, a gente volta semana que vem, não vamos falhar, agora eu vou botar aqui nas redes, essas semanas estavam corridas, né, então eu assumo a culpa aí dos desencontros aí, das nossas ausências, é que as semanas anteriores foram bem, bem corridas, essa também tá sendo, né, mas a gente precisava dar sinal de vida aqui para os nossos ouvintes, né. Só reforçar que sexta e sábado a gente vai estar lá no Social Media Brasil, né? Um dos grandes eventos aí da área.
Aí, você vai estar palestrando, né?
É, então, tem palestra minha na sexta, tem do Domício também, então a Mestre também vai estar lá representada, dessa vez não com o Fábio, né, Fábio?
É, dessa vez eu tô de espectador, Cassi, ó, que fase, mano.
A gente é velho,
cara, não aguento mais palestrar, tá ligado? Eu já tô me aposentando já, geração nova aí.
Que legal, cara.
Então é só pra justificar que tá bem corrido, né? A gente teve o Olhó semana passada, como o Frank, todo mundo aqui já comentou. É, agradecer também mais uma vez. Caramba, falhando, vai. Olha a idade, ó. Agradecer mais uma vez todo mundo que foi lá, que prestigiou, né? Dar um alô especial pro pessoal da organização, o Rodrigo, o Neto e toda a família lá que recebeu a gente muito bem, né? Tratou a gente muito bem também, fez um grande evento, que foi muito legal. Todas as pessoas.
Que vista, né?
Que vista, né? Que maravilha, né? Até eu fico vendo a foto pra lembrar. É. Né? Florianópolis foi show de bola. E sei lá, mandar um alô pra todo mundo que teve lá, que a gente acabou conhecendo lá, rever o pessoal, né, que a gente já costuma ver, conhecer novas pessoas também foi muito bacana, acho que foi um dos melhores eventos para isso, e mesmo deixar o agradecimento e o alô para todo mundo que esteve lá, reforçar o que o Frank disse, né, abraçar toda a nossa audiência, abraçar todo mundo do Facebook também que participou, não vai dar para falar o nome de todo mundo aqui, mas sintam-se abraçados aí também, pessoal que contribuiu com as dúvidas, e a gente fecha então esse MestreCast 60, prometendo um tema novo na semana que vem, novos debates, e a gente vai trazer novos convidados, né, Fábio, que a gente já tá misturando aí pessoas novas para conversar com a gente aqui, mas sugestões, as dicas, as críticas ficam sempre abertas no nosso canal de comunicação, então para você ajudar a gente a fazer mais um MestreCast. A gente vai embora então, boa semana a todos, a gente se vê na próxima, um grande abraço e até lá. volta, prometendo um tema novo na semana que vem, novos debates. A gente vai trazer novos convidados, né, Fábio?
Cassiano caiu agora ali. Caiu da cadeira, hein, Cassiano? A gente vai embora, então. Fala aí.
O Cassiano já dormiu. Um pulo no notebook do Cassiano ali.
Cassiano roncou ali no meio.
Tava no mute.
E aí?